Vamos começar agora a configuração do servidor de iSCSI. O iSCSI é um protocolo que nós utilizamos para storage e é algo bem interessante. Você pode aproveitar seu Windows Server, ele pode ser um servidor de storage através do iSCSI e permitir que outras máquinas se conectem a ele como se fosse uma storage comum. Na ideia do iSCSI, você tem basicamente dois componentes principais. Nós temos o iSCSI Target e o Initiator. O Target é o servidor, é a storage em si. E o Windows Server, ele já tem um serviço em que ele pode ser um servidor de iSCSI Target Server, tá? Isso é bem legal porque você, de repente, você tem um servidor na sua empresa que tem discos bem rápidos, ou tem vários discos, e você pode transformar ele numa storage, tá? E o legal é que o iSCSI não é um padrão exclusivo Microsoft, é um padrão de mercado. Então, significa que clientes Linux ou até mesmo outros sistemas operacionais ou servidores podem se conectar nessa storage via iSCSI, tá? Para isso, esses clientes que se conectam na storage, nós chamamos de iSCSI Initiator, tá? Então, não é a mesma coisa que cliente de rede, não. No iSCSI Initiator, eu quero dizer o seguinte, é um servidor que vai conectar na storage e para ele vai ser apresentado os discos, como se estivesse localmente. Só que ele vai utilizar a rede para se comunicar com aquela storage e pegar os dados, tá? Para os usuários, eles vão o iSCSI Initiator pode ser o servidor de arquivos da sua empresa, o que for, tá? Mas ele vai usar a storage que é o iSCSI Target Server. Então vamos lá, vamos configurar aqui no meu servidor. Então, primeiro de tudo, eu tenho que instalar o serviço de iSCSI Target. Então eu clico aqui em adicionar e remover serviços, né? Features. Bom, vou cair de novo no Wizard de configuração. Tem nenhum mistério até aqui. Vou selecionar um papel. Next. Aqui é mais uma vez o nome do servidor, que é esse servidor local que eu estou configurando. Bom, e aqui é o seguinte, aqui eu vou marcar uma opção dentro de File Storage Services, eu vou expandir, expando o File iSCSI Services, e já tem aqui o iSCSI Target Server, tá? Tem um outro também, que é o outro Target, Storage Provider. Normalmente você utiliza essa opção quando você tem alguma storage específica que utiliza um driver especial para o iSCSI. A configuração básica, basta selecionar o iSCSI Target Server. Então, eu vou pegar aqui, eu vou marcar essa opção, Next. Não preciso marcar nenhuma feature, Next. E aqui é um resumo de toda a instalação, tá bom? Então, o que que eu fiz até agora? Esse servidor que vocês estão vendo, ele tem vários discos. E eu quero que ele seja visto por todos os outros servidores como se fosse a minha storage, tá bom? Então, em vez de deixar um disco em cada máquina, eu posso utilizar a própria rede Ethernet. Isso aqui é algo bem legal. Em vez de você ter que utilizar cabeamento especial para storage, não. No caso, vou usar a própria internet, a própria rede mesmo, né, em si. E, obviamente, nesse servidor, ele pode estar conectado numa outra storage via SCSI, perdão, via Fiber, via qualquer outro método, tá? Mas ele vai ser visto pelos outros servidores da rede como se fosse uma storage, tá bom? Então, aqui ele já está fazendo a instalação, é bem simples, já acabou a instalação. Uma vez que você já instalou, já configurou, dentro do Server Manager, agora eu vou expandir a parte de File Storage Services, né, que está aqui. Eu vou aqui e tem uma guia específica chamada de iSCSI, como vocês podem ver. Vou clicar nela. E agora eu vou criar o Virtual Disk. O que é o Virtual Disk? É o seguinte, no iSCSI, no Target, que é justamente aqui a minha storage, eu tenho que criar os discos que os outros servidores vão utilizar como se fossem discos locais, tá, da storage. Então, vamos criar o nosso primeiro disco. Então, vou clicar aqui em iSCSI Virtual Disk. Aqui eu vou cair no tutorial, vai selecionar, está mostrando o servidor e onde eu vou deixar o volume. Eu já tinha um disco, esse volume E que eu tenho criado aqui, né? Ele tem quase 1 TB. E é um volume que eu já criei um volume com todos os outros discos que tinha aqui no meu servidor, tá? Então, é esse volume que eu vou utilizar. E eu posso fazer o seguinte, eu posso marcar aqui também algo bem legal. Em vez de utilizar um volume específico, eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso criar um diretório dentro do Drive E que eu formatei nesse meu servidor e lá eu vou criando os Virtual Disks. O Virtual Disk nada mais é do que um arquivo e que os outros servidores acreditam que é um volume na storage. Mas na verdade é um arquivo que está armazenado aqui dentro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Explorer, meu servidor. Vou criar um diretório chamado de iSCSI. E aqui eu vou criar, aqui que eu vou salvar os discos. Então eu vou pegar esse diretório e vou digitar o caminho. Eu quero que ele grave tudo aqui, ó, dentro desse volume E que está aqui no meu servidor, tá bom? Então vamos lá, Next. Eu tenho que dar o nome desse disco virtual. Eu vou criar, no caso, acho que vou criar um disco só. Então, vou chamar de disco A, ok? Ok, o caminho. Então, olha, repare o seguinte, ele já criou um arquivo, né, VHDX, que é o disco virtual, tá bom? Então, esse arquivo, as estações vão achar que é um disco físico mesmo. Mas, na verdade, eu estou fazendo o quê? Estou criando um arquivo de disco virtual e disponibilizando para as máquinas. Então, vou diminuir. Vamos lá. Aqui um detalhe. Qual o tamanho? Eu não quero usar 100% da minha storage. Vou criar um arquivo só de 1 GB. Tá bom? Aqui eu posso fazer o seguinte. Normalmente, para garantir uma segurança maior, eu posso habilitar para que ele faça uma... Já faça uma formatação e limpe, né? Então, eu posso deixar como fixed size. Esse é o padrão recomendado, tá? O disco fixo, a vantagem é que quando você cria ele, o sistema operacional já faz uma alocação, né, do trecho no disco físico e já cria o arquivo, né? Então você não tem problemas de fragmentação e assim por diante. Então ele tem uma performance muito melhor, que é o recomendado para servidores que se utilizam, né? E eu posso habilitar para que ele já limpe o disco. Como também posso fazer como dinâmico. O dinâmico, o que ele vai fazer? Ele vai criar um disco, eu vou falar que ele tem 1 GB, mas na verdade ele vai começar com quase zero. E à medida que eu vou colocando dados dentro dele, ele vai crescendo até atingir o limite que eu falei de 1 GB. Só que isso aqui é legal para ambientes de teste. Quando você vai usar uma storage, você quer ter uma performance, não se deve fazer com disco dinâmico, tá bom? A menos que seja volume para armazenar dados que não são acessados tão frequentemente. Então até vale a pena colocar como dinâmico. Do contrário, o disco fixo é o que tem a melhor performance. Ou posso fazer diferencial. No diferencial é bem interessante. Eu crio um disco parent, né, um disco pai, que pode ter 10 GB. E esse conteúdo eu posso depois criando outros discos diferenciais para cada um dos outros volumes, né? Então o diferencial já vai ter o conteúdo que já tinha no conteúdo pai, mais a diferença, né? Também é um outro formato recomendado apenas para ambientes de teste, de homologação, mas não para produção, tá? Porque se você perdeu o disco pai, você perdeu todos os outros discos. Então você só vai conseguir voltar com backup. Então, vou deixar no meu caso aqui como disco fixo, tá? Vou marcar aqui para que ele limpe, já faça uma limpeza dos dados. Ok? Bom, e agora é o seguinte, eu já criei o disco virtual, agora tem que criar o target. O target é o que as estações vão, outros servidores vão enxergar para poder conectar nessa storage. Então vou criar um novo iSCSI Target, como vocês podem ver aqui embaixo. Ok. Next. Vou dar um nome para ele, vou chamar de Target A. Opa, faltou um T aqui. Target A. Aqui é um negócio interessante. Para evitar com que qualquer máquina possa conectar nessa storage, eu posso definir quem que pode ou não acessar. E aqui é justamente, eu posso definir quais são os initiators. Ou quais são os outros servidores de arquivo que podem utilizar essa storage e falar que aquela storage é deles, tá? Então posso clicar aqui em adicionar, né? E aqui tem algumas opções, vamos lá. Eu posso fazer o seguinte, posso falar quais são as máquinas através do ID, né, que vão poder conectar no servidor. E aqui eu vou habilitando. Ou posso fazer o seguinte, posso falar manualmente os valores. E aí tem várias formas. Eu posso fazer por IQN, que é o identificador da máquina, né? É um identificador específico por iSCSI. Posso fazer pelo nome DNS, pelo I3CP ou pelo MAC address, tá bom? Então você tem várias formas. No nosso cenário aqui, eu vou fazer algo bem simples. Eu vou colocar o IP desse outro servidor aqui do lado como um dos que estão autorizados a conectar na minha storage. Então venho aqui, IP address, e aqui eu coloco IP. Então no meu exemplo aqui, vou colocar o 92.680.0.1, tá ok? Coloco o IP. Aí, se eu quiser colocar vários outros IPs para conectarem na mesma storage, é possível? É. Normalmente nós fazemos isso numa configuração de cluster, tá? Por quê? Porque o cluster controla o acesso de vários hosts no mesmo volume, simultaneamente, tá bom? Do contrário, se você fizer isso aqui sem o cluster, você pode corromper os dados. Então, vou colocar aqui como 92.801. Se eu quiser colocando mais, basta clicar aqui adicionar e fazer novamente o processo, tá bom? Não é o caso. Então vou fazer um next aqui. Aqui é um detalhe interessante. Além de definir o IP ou o nome DNS que da máquina pode conectar, eu ainda posso exigir mais um outro nível de segurança, que é através de uma autenticação, tá? E eu posso exigir um usuário e senha. No meu caso, como eu estou no ambiente controlado, eu não vou fazer isso aqui, mas eu poderia muito bem especificar o usuário sem que vai ainda conectar, além do IP ou o nome DNS autorizado. Tá bom? Então vamos lá, next. Aqui ele vai dar um resumo das configurações e eu mando criar. Prontinho, já está criado. Agora eu já tenho já um volume iSCSI pronto para que seja acessível para as outras máquinas. E a gente vai ver agora no outro vídeo como é que eu faço essa configuração, como é que eu adiciono essas máquinas na minha storage. Bom, agora que eu já configurei a storage e configurei o target server, é a minha vez de configurar agora o iSCSI Initiator. Então, nesse cenário, eu tenho esse servidor aqui que nós utilizamos anteriormente, que é o da storage, né? E agora eu vou configurar o outro servidor que vai conectar no disco que ele está compartilhando, tá? E esse cara é o iSCSI Initiator. Então, primeiro de tudo, para configurar, eu tenho aqui, essa máquina está com o Windows Server, e eu vou abrir o iSCSI Initiator. Então, para fazer isso aqui, venho no menu, e na hora que eu começo a digitar iSCSI, repare que já aparece a opção de iSCSI Initiator, né? Então, posso selecionar qualquer um deles, né? Na hora que eu abrir, o primeiro aviso que ele vai dar é justamente isso aqui, ó. Como você nunca configurou o iSCSI Initiator nessa máquina, acontece o seguinte, esse é um serviço do Windows que vai fazer essa conexão entre esse servidor aqui com a storage. Só que esse serviço para o padrão não é automático. Então aqui tá falando para mim o seguinte, olha, você não quer já deixar automático? Por quê? Próxima vez que eu tiver que reiniciar esse servidor, eu já vou inicializar esse serviço e vou conectar na storage. Então, normalmente o pessoal clica no, passa a reta, não costuma ler a tela, mas é importante que você deixe yes nesse caso. Por quê? Dessa forma, ele já vai, assim que essa máquina for reiniciada, ele vai conectar, vai ligar o serviço e já vai conectar no storage. Então vamos lá. Essa é a tela de configuração do iSCSI Initiator, né? E aqui eu tenho que definir quem que é o meu target. Então o target eu vou pôr o IP daquele outro servidor que eu tinha configurado, né? Então eu vou pôr 192.168.0.2, né? E se eu configurei já lá no target quem que pode conectar ou não, então na hora que se eu fiz tudo certinho, ele automaticamente, olha só, ele já deu status como conectado. Isso é muito legal. Se eu não tivesse definido os IPs, quem podia conectar, quais são os initiators autorizados, eu não ia conseguir fazer isso aqui. Então essa máquina, ela já estava o IP adicionado, que é o 92.168.0.1, e na hora que eu conectei, como vocês podem reparar, esse aqui é o nome IQN, que é o identificador desse iSCSI Initiator, o status conectado. Então foi tudo com sucesso. Então já estou conectado e já estou enxergando já storage, tá? Então, se eu vim aqui agora, por exemplo, em Volumes and Devices, né, e clicar em Auto Configurar, pronto, automaticamente ele já montou um volume para mim, que é o que está nesse servidor. Então, agora eu posso fechar, posso dar um OK, né? E agora eu posso fazer o seguinte, aqui no menu de File Storage Services, eu posso conectar, eu posso olhar aqui em discos, né? Opa, está aqui, ó. E agora reparem o seguinte, isso aqui é muito legal. Olha só, esse meu servidor aqui, ele já tem, além do disco do sistema operacional, ele já tem mais outros dois discos, né, de 466 GB cada um. Só que agora está aparecendo mais um disco para mim, que está como offline, que é aquele disco lá de storage, de 1 GB. Lembra que eu tinha criado ele com 1 GB? Pois é, está aqui. E o mais interessante de tudo, né? Está aqui, ó, o tipo de barramento iSCSI. Então, ele já sabe que aquele disco é um disco iSCSI. Legal. Então o que eu vou fazer agora, nesse disco aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui e repara como ele está offline, eu vou colocar ele em modo online, né? Então vamos colocar ele em modo online. Ele está falando o seguinte, olha, esse disco não pode ser acessado por outra máquina também nesse mesmo volume. Lembra que eu falei para vocês? Você só permite com que esse volume seja acessado por mais de uma máquina simultaneamente em cenários de cluster. No meu caso, não é um cenário de cluster. Eu quero que esse disco só seja acessado por esse volume só por essa máquina. Então, tenho certeza? Tenho. Já colocou em modo online, como vocês podem reparar aqui, né? Agora o status já mudou. Perfeito. E agora eu vou clicar aqui com o botão direito e vou mandar inicializar esse volume. Então, vou inicializar. Ele vai criar uma parte, vai apagar todos os dados, vai criar uma partição nova, né? Perfeito. Já criou. E agora eu vou criar um novo volume. Então agora nesse wizard eu vou criar um volume, tá? O disco, que é o de 1 GB, né? Qual o tamanho dele? Eu vou pôr uma letra de drive como M, por exemplo, para poder distinguir um pouco mais. NTFS, vou chamar isso aqui de volume de... Vou fazer um som aqui, vou chamar ele de iSCSI, né? Formatar o NTFS. Aqui ele vai dar um resumo do que ele está configurando e create. Prontinho, acabei de criar o volume. E se agora eu abrir o Explorer desse meu servidor aqui, eu vou reparar que tem um volume M, que foi a letra de dado que eu designei. Então esse volume que vocês estão vendo aqui e que eu estou acessando, na verdade não está mais aqui nesse meu servidor, está aqui na storage. E eu estou acessando esse volume, esse disco, via Ethernet, tá? Através do iSCSI. Com isso vocês já viram agora que vocês podem criar o iSCSI e utilizar o Windows Server em mais um cenário de storage. Tá bom? Obrigado!